Agradeço ao ministro Eduardo Braga essa brilhante exposição a respeito da sua pasta, das atividades das áreas de Minas e Energia. E aqui, vice é vice, não é vice só, o vice manda também. Então, o senador Ricardo Ferraz pediu a palavra para iniciar o debate. Pois é, senhor, temos que respeitar, né?
Senhor presidente,
pela ordem, presidente.
Senador Garibaldi, senhoras e senhores senadores.
Sabia que era o senador Flecha.
Com permissão do senador Ricardo Ferraz.
Com permissão,
eu gostaria
permissão.
Só de que Vossa Excelência pudesse dizer qual a ordem de questionamentos que Vossa Excelência vai subir. Se grupos ou se
não, nós total. Temos 9 senadores inscritos.
Como
já é do conhecimento de Vossa Excelência que nós podemos fazer de grupo de 3, após a palavra do senador Ferraz.
Obrigado.
Vossa Excelência vai, naturalmente, obedecer a ordem de chegada.
Obedecer a...
Senhor presidente.
Tem a ordem de chegada e a ordem de inscrição.
Não, presidente, nós gostaríamos de propor aqui na comissão a exemplo que já vem acontecendo em outras comissões. É pela ordem de chegada. Quem chega cedo, mais cedo fala.
Olha, eu acho que dá para conciliar. Vamos
porque ter... é o mais justo, senão...
Vamos ter
senão
fé em Deus.
Vamos começar a chegar atrasado aí, a gente é cumprimentado pelo ministro.
Fé em Deus,
tá,
senhor
aqui.
Presidente. Vamos seguir com a fé em Deus.
Não, vamos... Vamos ter fé em Deus. Vamos ouvir o senador Ricardo Ferraz.
Além de muita fé em Deus, muita confiança na capacidade e no equilíbrio do nosso presidente Garibaldi, a quem eu cumprimento, as senhoras senadoras, aos senhores senadores, de modo especial o nosso senador Eduardo Braga, senador e ministro Eduardo Braga, cumprimentando o senador e ministro Eduardo Braga pela longa, porém competente apresentação, passando em revista de maneira detalhada e aprofundada por todos os aspectos que constam do escopo do importante e estratégico Ministério das Minas e Energia para o nosso país. Não me surpreende a competente apresentação do ministro Eduardo Braga, sinalizando aquilo que me parece muito importante: saber onde quer chegar, ter rumo, ter projetos, ter visão, para que nós possamos oferecer respostas aos diversos desafios que estão colocados para o nosso país. E, evidentemente, não me surpreende a forma competente, porque, sendo colega do senador Eduardo Braga, sabemos da forma dedicada e até apaixonada com que ele abraça os seus desafios. Ainda assim, ministro Eduardo Braga, eu gostaria de explorar um pouco mais uma questão que me parece ser central nesse momento e nessa conjuntura em nosso país, em meio a tantos desafios. Diz respeito ao arranjo de petróleo e gás. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, falou aqui de maneira muito, muito franca, como é a sua característica, a sua natureza, sobre os problemas de contaminação que nós estamos vivenciando e sendo desafiados no setor de petróleo e gás. E, a meu juízo, eu acho que essa contaminação ela tem muito a ver com a escolha que o país fez nos últimos anos em relação ao modelo para exploração do arranjo do petróleo e gás, porque o que nós observamos, essa é a minha impressão pessoal, é um modelo com viés absolutamente intervencionista. E esse viés intervencionista, ele tem produzido um conjunto de efeitos colaterais. Eu procurei, naturalmente, ministro, fazer aqui um conjunto de apanhados para que nós pudéssemos chegar a esse debate, que é muito importante para o Senado, é muito importante para o Congresso, muito importante para o país, porque eu não considero que esse debate seja um debate resolvido à luz dos desafios que nós estamos enfrentando. A lei do petróleo de 97, ela proporcionou extraordinários avanços no desenvolvimento do arranjo econômico do petróleo e gás. Os resultados do modelo de concessão, eles não são resultados que estão submetidos a qualquer tipo de viés ideológico, eles são resultados objetivos, concretos, palpáveis. E foram esses resultados, inclusive, a meu juízo, que proporcionou a nossa Petrobras, a maior e mais importante empresa brasileira, que terá, eu tenho confiança, em função da qualidade dos seus profissionais, da capacidade, da tecnologia que acumulou ao longo dos seus anos, de se superar e de se reinventar na sua mais profunda e complexa crise ao longo da sua história. Mas os resultados do modelo de concessão são significativos. Foi nesse período que a Petrobras e o arranjo de petróleo e gás deixou de representar 2% do produto interno bruto para 13% do produto interno bruto. A produção de petróleo nesse período saiu de 870 mil barris para 2 milhões e 100 mil barris. Os investimentos do setor de petróleo saltaram de 250 milhões em 97 para 45 bilhões de dólares em 2013. O montante de royalties e participações especiais arrecadado pelos estados brasileiros passou de 280 milhões em 1997 para 32 bilhões de reais em 2013. As reservas comprovadas de petróleo mais que dobraram, passando de 7,1 bilhões de barris de óleo equivalente em 97 para 15 bilhões de barris de óleo equivalente em 2013. Desde a adoção em 97, foram feitas 12 rodadas de licitação. Até 2008, os leilões eram feitos anualmente. Havia possibilidade de oferta de lotes entre empresas e fornecedores, o que estimulava mais investimento, mais competição, mais emprego e oportunidade para brasileiros. Nos 12 leilões de concessão feitos no Brasil, habilitavam-se, em média, 38 operadores por leilão, sendo que 5 eram novos operadores no mercado. Observou-se, portanto, um aumento extraordinário de competição e de competitividade no arranjo. A Petrobras cresceu e seus investimentos passaram a ter grande importância na economia brasileira. Estima-se que para cada R$1 investido são gerados outros 3 nessa atividade econômica. A Fundação Getúlio Vargas assegura que a cada R$1 bilhão investidos por esse segmento, o país cria 33 mil empregos diretos. Já os resultados do modelo de partilha são bastante questionáveis, porque não se conhecem ainda produto. Nós estamos há alguns anos patinando nessa busca. A partilha tem problema no seu princípio básico, a meu juízo o viés é estatizante e intervencionista e antecede a chegada de Vossa Excelência no Ministério das Minas e Energia. A experiência internacional sinaliza que países com baixa estabilidade institucional que aderiram a esse modelo e a esse sistema de exploração pela capacidade de intervenção, pelo aparelhamento e por tantas outras coisas que nós estamos observando na realidade brasileira. Enfim, os leilões de exploração ficaram mais incertos. Desde a publicação da Lei da Partilha em 2010, passaram-se 3 anos para ser feita apenas uma rodada de licitação e, naturalmente, a joia do tesouro, que é o Campo de Libra, que só teve um concorrente e que arrematou um lance, foi arrematada pelo lance mínimo. A Petrobras tem 40% de participação desse consórcio. Pelo regime de partilha adotado no Brasil, a Petrobras obrigatoriamente é operadora exclusiva dos contratos do pré-sal e tem que participar em, no mínimo, 30% de todo esse consórcio, senhor ministro. Desde 1933, apenas 23 mil poços foram perfurados no Brasil. Nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, abrem-se 22 mil poços por ano. Esse é o gap entre a realidade brasileira e a realidade desses países e dessas indústrias que são ponta. A tudo isso agrega-se a questão do conteúdo nacional, que realmente teve uma importância muito grande, mas é impossível que a gente não faça um mergulho em torno do que está acontecendo com essa questão. Quer dizer, criamos a Sete Brasil, que já recebeu mais de 8 bilhões de reais da Previ, Funcef, FI, FGTS, entre outros parceiros, e passa por problemas muito mais que conjunturais, muito mais estruturais. Ministro, à luz dessa conjuntura toda, desses fatos todos, não está na hora de nós reabrirmos o debate em relação a essa forma radical e, eu diria, ortodoxa que o governo está adotando? Tem a Petrobras possibilidade e capacidade, nessa quadra da sua história, de continuar respondendo como operadora exclusiva, com o texto do capital, em que pese a importância da Petrobras para o nosso país, e não é pouca? O nosso país é muito mais importante que a Petrobras. E o setor de petróleo e gás está dependente dessa circunstância. A pergunta que dirijo à Vossa Senhoria é: que reflexões o governo está fazendo à luz dessa realidade e desses desafios que estão colocados para o nosso país? É a indagação que eu gostaria de merecer de Vossa Senhoria, com aquela franqueza absolutamente peculiar, à luz, me parece, dessa obviedade. Ou seja, os fatos, eles estão a sinalizar para todos nós a necessidade de uma revisão desse modelo, pelos desafios e pelas respostas e resultados que esse setor pode oferecer ao nosso país e vinha oferecendo. Eu venho de um estado que é o segundo produtor brasileiro de petróleo, que é o Espírito Santo, e que está sofrendo profundamente com os atrasos permanentes no plano de negócio da Petrobras, por conta, a meu juízo, entre outras coisas, desse modelo intervencionista que foi adotado nos últimos anos como bilhete premiado, que na prática não produziu resultados para a sociedade brasileira, nem para a Petrobras. É essa indagação, essa reflexão que eu gostaria de merecer do nosso estimado, querido e amigo senador Eduardo Braga, nosso querido ministro de Minas e Energia.
Agradeço,
muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao senador Ricardo Ferraz, vice-presidente da comissão, e em seguida dou a palavra a mais dois senadores, a senadora Sandra Braga e o senador Blário Maggi.
Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a mesa, senhor ministro Eduardo Braga, senhor vice-presidente Ricardo Ferraço, senhor Márcio Zimmermann, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, senhoras e senhores senadores, meu bom dia. O Ministério tem se dedicado a estudar a adoção de novas tecnologias para diversificar a matriz de energia e trazer mais segurança energética ao país. Eu gostaria que o senhor ministro falasse um pouco mais sobre um projeto inovador que foi citado aqui no slide 24, que está em estudo e que prevê o uso de placas fotovoltaicas em flutuadores e em áreas limitadas dos reservatórios de hidrelétricas. Senhor ministro, em quanto tempo esse projeto piloto será colocado em operação e onde? Obrigada, senhor.
Concedo a palavra ao senador Blário Maggi.
Senhor presidente, Garibaldi Alves Filho, nosso ministro e colega Eduardo Braga, também o secretário executivo, já foi ministro também, Márcio Zimmermann, e também o vice-presidente da comissão, Ricardo Ferraço, senadora Sandra, as demais senadoras, a Vanessa, que está aqui, senhores senadores. Bom, ministro, primeiro quero cumprimentá-lo pela assunção ao cargo de ministro, que valorizou o Senado Federal, valorizou a sua carreira política e orgulha o Estado do Amazonas e todos nós que vivemos na Amazônia. Nos sentimos completamente representados por Vossa Excelência nesse ministério. Também gostaria de fazer alguns questionamentos, senhor ministro, bem simples, mas diretos. Eu gostaria de saber se, no seio do governo, a partir da crise hídrica que nós vivemos hoje, se esse debate de grandes lagos ou de grandes represas para fazer usinas, se há alguma mudança de pensamento no governo em função disso. Né? Ficou claro e evidente nessa crise de que a reservação de água é importante. Temos grandes rios ou grandes hidrelétricas como o próprio Giral Santo Antônio, Rondônia e também Belo Monte, que são usinas fantásticas, grandes, mas que na geração média de energia são consideradas pequenas. Quer dizer, eu acho que não sei se dá 50%, 40% da capacidade de instalada. Quanto dá? 67%. Quer dizer, se tivéssemos ali reservatórios maiores, nós poderíamos produzir mais energia. Bom, esse é o primeiro ponto, se existe dentro do governo alguma inflexão nesse sentido. Também, senhor ministro, qual é o payback, qual o prazo de pagamento de uma central de energia solar, se considerado aí os descontos, as concessões de ICMS, PIS, COFINS que serão feitas sobre essa atividade. Então, gostaria se o Ministério já tem um estudo sobre isso. E também gostaria de solicitar ao Ministério de Minas e Energia, e aí não sei quem lá dentro pode fazer, um estudo bem aprofundado sobre a produção de energia a partir de biomassa. Né? Não a biomassa da cana, mas a biomassa plantada, como essências florestais, como eucalipto, acácia negra e outras espécies que produzem muito bem e são rápidas, né? E que têm competitividade. Por que essa minha pergunta, ministro? Porque, assim como Vossa Excelência falou das placas flutuadoras, né? Também no Centro-Oeste, principalmente no Centro-Oeste, nós temos as áreas que não são ocupadas pela agricultura e são ocupadas pela pecuária, aí nós vamos mais para as margens de rios, onde a maior parte dessas terras são terras arenosas e elas não se prestam muito para a agricultura, aliás, não se presta para a agricultura, nós poderíamos fazer, se as contas forem boas, produção de biomassa nessas áreas e nas áreas por onde passam os linhões, preferencialmente por onde passam os linhões, que tenham as subestações, no mesmo modelo que Vossa Excelência está falando da questão das placas flutuadoras, serve para biomassa de eucalipto, outras coisas, ou também da própria energia solar nessas áreas que são extremamente baratas para se adquirir ou para fazer os parques que estão aí, então, que estão sendo propostos. Então, essa é uma outra questão. Gostaria que Vossa Excelência falasse um pouquinho mais da questão do potássio no Amazonas. Né? Eu sei que no seu estado isso é uma questão que tem muito apelo, não só econômico, mas político também. E dizer, senhor ministro, que se você dá uma olhada, Vossa Excelência e os companheiros derem uma olhada, no posicionamento geográfico dessas jazidas lá no Amazonas, elas são fantásticas. Né? Em cima da hidrovia do Madeira, em cima da hidrovia do Amazonas, você pode ganhar qualquer parte do Brasil, porque o nosso potássio, a maior parte vem importado, portanto, chega de navio, então poderíamos trazer do Amazonas para qualquer parte do Brasil e considerar ainda que você pode subir pelas hidrovias que estão lá estabelecidas, como Madeira, como Tapajós, depois Tocantins e as ferrovias que vão chegando nesses locais também. Então, estrategicamente, não só para o Amazonas, mas para a agricultura e para o Brasil, essa questão do potássio é de fundamental importância que saia do papel e efetivamente a gente comece a ter produção para competir com produto internacional. E, por último, senhor ministro, Vossa Excelência falou na questão da criação de uma Agência Nacional de Mineração. Posso até concordar, mas eu gostaria que colocasse um artigo lá, quando for fazer quando nós formos fazer isso aqui, né? Sim, revoga-se todas as leis até aqui escritas. Porque o que tem acontecido nas agências? Vossa Excelência sabe disso, nós já discutimos isso com colegas aqui também. Foram criadas as agências e não foram revogadas as leis que foram criadas lá para trás. E aí vem tudo o que tinha e criamos um grupo de técnicos, né? E de burocratas, por que não dizer também, que ficam criando novas leis, novas regras, portarias, e a vida de quem quer trabalhar nesse país fica infernal. É praticamente impossível. Eu vi o ministro por várias vezes passar por esse ponto. Licença, licença, licenciamento. É impossível você tocar alguma coisa. Nós gastamos hoje mais tempo entre licenças, né, licença ambiental, problema de índio, agora por último a questão do IPHAN. Eu no Amazonas, ministro, no vosso estado, fiz um estaleiro pequeno para manutenção das embarcações da Irmasa. O estaleiro gastamos 12, 13, 15 meses para fazê-lo e gastamos 3 anos esperando o IPHAN ir lá para nos liberar a área para poder fazer a obra. Quer dizer, não dá, é um troço que a gente fica doido de correr atrás dessas licenças e portarias, etc. Quando não tem nada, chega o Ministério do Trabalho por último e aí vai lá, verifica que a cama do seu alojamento não tem o colchão de 15 centímetros, a porta não abre para dentro, tem que abrir para fora, a lâmpada está queimada, e aí te metem uma multa de 50, 100 mil reais de danos morais coletivos porque não tem uma lâmpada, como se eu fosse o cara que mora lá dentro do barraco, eu não sei, do alojamento. Sabe? Então, assim, está muito difícil a gente trabalhar no Brasil, muito difícil. Para um país que está de ré na economia, né, com todas essas regras que tem, então fica aqui meu apelo à Vossa Excelência, quando for discutir esse assunto, de que, vem uma agência nova, tudo bem, vem uma agência nova, mas vamos deixar limpo, vamos começar do zero. Antes de colocar na praça, vamos dizer como é que isso vai funcionar, senão é mais uma área da atividade econômica brasileira que já se arrasta, né? Você, para conseguir uma licença hoje para agregados de areia, pedra, alguma coisa para construção, é uma tragédia, uma coisa de louco. As pessoas não sabem da dificuldade, o Wildo está aqui, é empresário dessa área, não sabem a dificuldade que é trabalhar nesse país. Então, aqui só com observação, e não vale só para Vossa Excelência, vale para nós mesmos aqui. Vamos criar alguma coisa nova? Vamos. Mas vamos botar no chão tudo que tem e vamos começar de novo. Caso contrário, fica tudo emendado e ninguém sabe como trabalhar nesse país. E, por último, mais uma vez, cumprimentar a Vossa Excelência pelo trabalho que vem fazendo e agradecer a sua presença aqui na nossa Comissão de Infraestrutura. Muito obrigado, ministro.